Então, eu queria começar por cumprimentar a Associação de Praças. É com muito gosto que vos recebemos. Nós criámos, no âmbito da Comissão de Defesa Nacional, decorrente da apresentação do projeto de lei 340 do PCP, que altera o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, um grupo de trabalho na Comissão de Defesa Nacional, a fim de tratar deste processo legislativo, tendo em conta que foi manifestado no plenário, na discussão na especialidade, a vontade de alguns grupos parlamentares para baixar sem votação para podermos ter uma discussão abrangente a propósito do ENFAR. Assim, houve acordo relativamente a todos os grupos parlamentares para que esta matéria pudesse ser tratada com algum cuidado e de forma abrangente e, portanto, até com a ideia de que o projeto de lei do PCP não é, como é óbvio, matéria exclusiva a ser abordada da alteração ao Estatuto dos Militares das Forças Armadas e promover uma discussão abrangente. Nesse sentido, foi proposto na Comissão começarmos este grupo de trabalho precisamente com a audição das estruturas representativas, que para nós, para todos os senhores deputados, têm uma particular importância e significado, desde logo porque conhecem a área, têm intervenção direta, têm refletido sobre esta matéria. Portanto, nós agradecemos a presença da Associação de Praças, o vosso contributo será muito importante para o nosso trabalho parlamentar. O que nós tínhamos perspectivado era, da vossa parte, temos o limite até às 18h30, portanto, da vossa parte, uma exposição inicial a rondar os 10 minutos, depois daria a palavra aos senhores deputados dos restantes grupos parlamentares para questões que queiram colocar e depois uma ronda final de intervenção da vossa parte que conclua com as respostas que os senhores deputados, entretanto, fizerem. Estão cá representados os 5 grupos parlamentares que participam na Comissão de Defesa Nacional, PCP Jorge Machado, o senhor deputado João Rebelo, do CDS, José Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos, Luís Pimentel, PSD, e Ascenso Simões, do Partido Socialista, que são os coordenadores, os representantes dos grupos parlamentares neste grupo de trabalho. E, portanto, é este grupo que, no fundo, ficou fechado para tratar deste processo legislativo e, portanto, as vossas informações e opiniões serão registadas por quem direito terá que participar desse mesmo grupo de trabalho. Portanto, agradeço desde já o vosso contributo e passo-vos a palavra para a exposição inicial.
Então, em primeiro lugar, mais uma vez, boa tarde a todos. Agradecer o facto de podermos estar aqui para dar o nosso contributo e o nosso ponto de vista em relação a este projeto de diploma que o PCP resolveu encetar, e nesse sentido, o que é que nós fizemos? Os articulados que vêm aqui no projeto de decreto-lei, há alguns que nós, portanto, não temos referência a fazer e, portanto, não os mencionamos aqui na proposta que vos fizemos chegar anteriormente. Haverá outros em que entendemos que, para além da formulação que o parlamentar fez, pensamos nós que há necessidade de fazer aqui mais algumas alterações e sugestões, com o propósito de dizer o que é que pretendemos alterar e qual é a alteração relacionada com o artigo do ENFAR em vigor, para ser mais perceptível qual é o ponto de vista da alteração, e numa outra coluna as observações que fazemos em relação à justificação, digamos assim, dessa mudança. Começando pelo início, queria relevar aqui a questão do artigo 12, deveres especiais, e a questão do que está então formulado, que é o dever de isenção política, e que do nosso ponto de vista deve ser alterado para o dever de isenção partidária. Portanto, ser a partidária é uma situação que está inerente à nossa condição militar, ser a político é uma negação da condição humana. A partidário é aquele que não pertence a nenhum movimento partidário ou político, aquele que não toma partido. A político é aquele que não tem ideias políticas ou não as manifesta. Ora, o que está inerente à nossa condição militar é que os homens e mulheres que prestam serviço nas Forças Armadas são rigorosamente apartidários, ou seja, que não podem pertencer a nenhum partido político nem a qualquer movimento partidário. Mas não podemos permitir que nos restringam um direito em democracia, que é o poder de ter opinião sobre a política de quem nos governa. Gostaríamos de ver refletido no ENFAR um novo artigo, que portanto não existe. Nós consideramos aqui o artigo 16A, que é o direito de associação. Pensamos nós que, tendo em consideração que o direito de associação está plasmado na Lei Orgânica 3 de 2001, mas que se deve refletir naquilo que é o Estatuto dos Militares, assistindo do direito de constituir associações profissionais de representação institucional dos seus associados com caráter social, deontológico ou socioprofissional, que é aquilo que o próprio articulado da Lei 3 de 2001, e, portanto, faz todo o sentido que venha plasmado no Estatuto Profissional dos Militares e não só naquilo que a lei já concerne. E, portanto, abordarei aqueles que nós consideramos mais fortes do nosso ponto de vista de mudança, não querendo dizer que outros que estão aqui não sejam importantes também. Não existe aqui no projeto de decreto-lei também, que é o artigo 60, não satisfação das condições gerais. Ou seja, se verificarmos hoje a situação no que diz respeito à falta de pessoal, dificuldades de recrutamento, exclusão de promoção, passagem à reserva compulsiva, ou ainda por ultrapassagem nas promoções, nós temos às vezes um conjunto de militares com o atual articulado, dizemos que pelo facto de estes militares não terem mérito absoluto, ficam preteridos e assim sucessivamente passarão à reserva, né? À reserva compulsiva. E nós entendemos que temos aqui ainda um conjunto de homens e mulheres com capacidades e que, com o articulado que nós aqui empreendemos, permitiríamos a este militar que ficasse, digamos, à experiência durante um período de 4 anos, mas que não ficasse completamente em definitivo, não visse em definitivo a sua passagem à reserva.
A experiência ou um cargo de reserva?
Perdão?
A experiência ou um cargo de reserva?
Não, o que eu vou reformular. A ideia aqui é permitir que estes militares, que de acordo com o articulado anterior, né, é definitivamente excluído de promoção, okay, que se permita que não, assim, não seja dessa forma e que haja aqui um efeito temporal de 4 anos em que o militar, ao fim desse período, possa ser recuperado e possa ser apreciado novamente, ainda que nada lhe diz que possa ser promovido. Isto tendo em conta aquilo que eu disse antes, as dificuldades, de uma forma geral, é transversal às três categorias, claro, com maior incidência na categoria de praças, as dificuldades em recrutar os efetivos necessários. E, portanto, pensamos que isto seria uma ajuda, até porque isto cria aqui a recuperação, de alguma forma, do próprio militar em si, da sua autoestima e da sua motivação, não é? Pensamos nós. E, portanto, se são pessoas ainda com válidas e com capacidades, penso que seria uma... Pronto, ok. Claro que tivemos que pôr aqui outro artigo que complementa aquilo que estamos aqui a dizer no articulado anterior, né, que é o 68, porque senão uma coisa não vazia com a outra. 72, documento oficial de promoção. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum aquilo que está a passar neste momento. Ou seja, o militar, para ser promovido, tem que ter vaga, ok? É a condição sine qua non, vaga no quadro, para ser promovido em função ao posto em que vai ser promovido. E depois tem vaga, como aconteceu, por exemplo, o ano passado aos cabo-mortos, a 1 de janeiro de 2016, e foram promovidos a 24 de dezembro de 2016. E como para efeitos remuneratórios era o dia após a sua publicação em Terra da República, quer dizer que tudo o que foi esse delay de 11 meses, portanto os militares não foram ressarcidos, né, daquilo que teriam direito, uma vez que já tinham vaga para promoção a contar dessa data. Eu sei que houve condicionalismos do ponto de vista orçamental, não é? Mas temos que pensar que, pelo menos da forma como já foi dito por outros interlocutores do nosso governo, que há a perspectiva de desbloqueamento das carreiras da administração pública. E também por aí faz todo o sentido que, do nosso ponto de vista, que a promoção se dê à data da vaga no quadro e que, em termos remuneratórios, vença a partir dessa data. Depois há aqui um conjunto de articulados em relação à parentalidade, na proteção da parentalidade, que, ainda que repescadamente alguns dos ramos tenham em alguns memorandos, ou não é memorandos que eu queria dizer, despachos internos, eu penso que esta questão da parentalidade e da forma como nós aqui a transmitimos, penso que também deve estar plasmada de uma forma mais efetiva no Estatuto. Portanto, quando as coisas não ficam tão bem escritas, tão bem delineadas, há sempre circunstâncias que não ficam bem salvaguardadas. E nesse sentido, nós fizemos aqui um conjunto de alterações que visa salvaguardar as situações de parentalidade entre militares do mesmo ramo, entre militares de ramos diferentes e entre militares e um outro cidadão da administração pública, em que possam, de alguma forma, estabelecer contactos da entidade patronal, entre aspas, do ramo e a entidade patronal dessa pessoa, para se estabelecer condições para que não haja um prejuízo no que toca à questão da parentalidade. Penso que o articulado que aqui está defende essas circunstâncias, está enquadrado com a lei, portanto não temos aqui a colocar nenhuma situação que seja desvirtuada daquilo que a lei preconiza para estas situações, só que não estava plasmado no seu articulado do ENFAR, e eu penso que este contributo que aqui está viria a reforçar como a situação em que o militar está embarcado e um outro possa estar de serviço, portanto tem que se defender aqui a situação até da própria criança, não é? Em termos familiares, porque se um dos pais está em missão, o outro, portanto, não pode estar evidentemente de serviço de escala ou numa outra situação qualquer. Aqui é uma questão de preciosismo, mas que faz algum sentido. Aqui a licença por motivo de transferência. O que difere aqui é o que está é 10, até 10 dias, quer dizer que pode ser 8, 6, 7, 4 ou 3, e nós continuamos a defender a questão dos 10 dias seguidos, aliás, que era aquilo que estava no anterior ENFAR. Portanto, um período de licença com duração certa e não um período sujeito à arbitrariedade de quem define se precisa de 4, 5 ou 6. Porque essa questão de dizer porque vai para ali só precisa de 3 ou 4 dias é um bocado subjetivo. Se eu tiver que deslocalizar o meu agregado familiar, se tiver que levar mais um conjunto de ações, se tiver que fazer um conjunto de procedimentos administrativos para a minha mudança, é evidente que apesar de ser mais perto, mas como tenho mais um conjunto de circunstâncias para tratar, preciso de mais dias. E portanto não pode estar consignado um bocadinho àquilo que quem autoriza esta situação define. São 5, são 6, são 7. Eu acho que era aquilo que estava antes, 10 dias e acabou. Portanto, né? Taxativo. Porque nós, às vezes, nas Forças Armadas, se não formos objetivos, depois criamos aqui problemas que não deveríamos ter. Não é? Entramos aqui na questão da arbitrariedade e eu penso que é muito importante que as coisas estejam bem delineadas e sejam taxativas. Aqui a reclamação de recursos, vou passar por diante, embora seja importante, e penso que o articulado também reporta essa circunstância. A questão do porte de arma também parece uma situação pacífica em relação àquilo que aqui preconizamos. Da mesma forma que depois aqui existe mais aqui alguns articulados, neste caso o 132, colocação de militares, que para conformarmos com aquilo que defendemos com os direitos de parentalidade, que é o direito de preferência na colocação de militares cônjuges ou em união de facto. Portanto, uma coisa que tem que estar relacionada com aquilo que já preconizámos de alteração anteriormente e, portanto, também havia necessidade de alterar aqui este 132. E entramos agora aqui nesta parte última das condições de passagem à reserva, em que temos declarado por escrito desejar passar à reserva depois de 40 anos de serviço e 55 de idade, e aquilo que nós entendemos que deve ser é retirar o I e passar a ser o O. Se a argumentação for a questão monetária, portanto a questão financeira, ela não tem peso neste momento. Como sabem, se a pessoa, ao fim de 5 anos de reserva, não reunir as condições, tirando aquelas pessoas que estão no regime de salvaguarda, não reunir as condições para passar à reforma, portanto, elas são penalizadas por antecipação, por cada mês, de passagem à reforma. E, portanto, essa penalização é exercida sobre a pessoa que passa nessas condições. Quer dizer que a pessoa, quando pede para passar à reserva, é conhecedora das regras e sabe perfeitamente o que é que lhe pode acontecer passando mais cedo que aquilo que deve ser para garantir a sua pensão por inteiro. Isto é, aquilo que está na lei não é por inteiro, porque há vários tipos de cálculos de pensão e, portanto, há penalizações diferentes entre os militares. E, por outro lado, também nos ajudaria a ultrapassar aqui a questão do quadro, que está a ficar cada vez mais envelhecido, pelo facto de as pessoas terem cumprido os 40 anos de tempo de serviço militar e os 55 anos de idade. Ao mesmo tempo, foi retirada a linha B, portanto, que seria 20 ou mais anos para ter condições, portanto, se, portanto tinha que declarar, nesse sentido, de lhe ser deferido para poder passar. Eu penso que tem que se criar aqui um escape para os militares e um escape também para a própria instituição. Neste momento, a situação como está, quer dizer que o militar, se por qualquer razão entender que não se reconhece na instituição, se desfraudaram-lhe as expectativas, um conjunto de circunstâncias, portanto, gostaria de sair só colocando o abate ao quadro permanente. É a situação que tem neste momento. Mas eu penso que quem revela esta situação, ou seja, se está numa instituição independente do ramo onde pertença, estiver lá 28 anos e queira sair, penso que é justo que também haja uma compensação pelo tempo que esteve ao serviço da instituição militar. E nesse sentido, esse escape com a criação deste articulado, antigamente eram 20, a gente neste momento coloca aqui 22, mas a Associação de Praças também não vê aqui um problema, se entenderem que tem que ser 24 ou 25 para estar aqui mais alguma coisa. Estão aqui 22, como podiam estar 23, quer dizer, não é por aí. Também aqui a componente financeira, também não tem importância, porque sabem que a lei neste momento diz que o militar ao fim de estar 5 anos na reserva, né? Portanto, saindo antecipadamente, ficava na licença ilimitada sem vencimento até à data da reforma. Portanto, essa argumentação da questão financeira também cai aqui por terra. Lá está, o militar toma em consciência uma decisão, sabendo que ao fim dos 5 anos de reserva cai na licença limitada sem remuneração até a idade da reforma, mas continua a sua vida por outros caminhos, por outra profissão, sei lá, o que a pessoa entender. Mas é importante, é preferível ter uma pessoa com uma alternativa e com uma, que a instituição lhe permita a pessoa sair e arranjar outra alternativa do que ter essa instituição, dessa pessoa na instituição, desmotivada, algumas, enfim, aí por caminhos não são os melhores, e portanto eu penso que esta alternativa era bem vista, e daquilo que nós temos falado com os chefes dos ramos, também é bem vista por parte dos chefes dos ramos o retorno da linha B. Agora vou entrar na parte da questão daquilo que está aqui preconizado em relação à carreira da praça. Eu penso que terão em vosso poder esse mapa. Curiosamente, eu dei o mapa e fiquei sem o mapa. Se não se importa, embora eu saiba isto, mas é sempre importante estar a olhar para esta circunstância. Bem, eu fiz questão de vos trazer este mapa, que é evidente que tem aqui algumas das ideias que vêm aqui preconizadas, mas isto é o que nós defendemos de uma nova carreira de praça para as Forças Armadas, mas que tem aqui mais algumas nuances, e se me permitir, eu gostaria muito rapidamente de tocar aqui nisto, mas que vai incidir nos pontos que já aqui estão elaborados do cabo-chefe e do tempo e das condições para poderem ser promovidos. Nós criámos aqui uma nuance, tendo em conta as dificuldades do recrutamento, a motivação e os incentivos para os jovens em RC, que preconiza a passagem dos 6 para os 9 anos, portanto, ir buscando aquilo que havia antigamente com o contrato a 9 anos. Na prática, são 10, não é? Porque o ano de formação não conta. E, portanto, um jovem que entra com 18 sairá da instituição 29-30, portanto, ainda pensamos que com perfeitas condições para a sua integração no mercado de trabalho. Claro que há aqui nuances que depois têm que ser trabalhadas no âmbito da questão do regulamento de incentivos, claro, há aqui questões adicionais em relação a isso, mas de uma forma global, esta carreira portanto, é motivadora, defende uma questão de igualdade entre os três ramos e entre os militares no que concerne às promoções. Como sabem, ela não existe neste momento no Exército, portanto, existe só na Marinha a questão da carreira contínua através das promoções por eternidade, ao contrário do Exército, onde isto não acontece, onde um militar pode estar a carreira toda como soldado, e são praticamente o quantitativo global do Exército, 80% e tal são soldados, quer dizer que só os outros é que estão distribuídos para os outros postos, o que não faz muito sentido na quantitativa que há de cerca de 10 mil militares. Isto também tem incidência, porque já foi aflorado pelos dois chefes dos ramos, no possível criação do quadro permanente de praças, quer para a Força Aérea, quer para o Exército. embora tenhamos tido uma resposta mais veemente da parte do General Sema em relação a essa possibilidade, não é? Foi ele que afirmou que, se fosse possível, em julho começaria um curso para esse efeito. Portanto, ela já traduz um bocadinho o que é a questão daqui da criação do quadro permanente no Exército e também na Força Aérea. E introduzimos aqui fatores, é claro que com algum impulso financeiro, porque o que está a acontecer neste momento é que as Forças Armadas, se colocarmos em termos de comparação a GNR, a PSP, os guardas prisionais, o CEF e outros afins, o valor é superior àquilo que se pratica nas Forças Armadas. E, portanto, é natural que, sendo superior e ao mesmo tempo tenha uma garantia de estabilidade pelo facto de pertencerem ao quadro num destes setores, por isso é que os jovens hoje optam todos por sair e ir para uma destas saídas ou outras e não ficarem nas Forças Armadas. E, portanto, aqui a questão financeira tem algum impacto, tem algum peso. E a estabilidade que aqui está manifesta, traduz isso, não é? Traduz isso. Portanto, tivemos que reduzir aqui alguns pequenos valores no posto de cabo, porque uma vez que estamos a fazer um incremento com o cabo-chefe, para chegar àquilo que é o final, que é o cabo-mor. E, portanto, essa proposta traduz, de facto, um percurso para 40 anos de carreira, com um mínimo de 4 postos, que eu acho que é aquilo que é preciso para uma carreira de 40 anos, e também tendo em conta a especificidade do posto de praça, da categoria de praça, porque é evidente, em função de cargos e funções, também não é aceitável que haja mais postos, porque depois não temos como distribuí-los em função, porque que é o problema que temos no Cabo Mor, não é? Portanto, nós estamos há 2 anos em regulamentação, quer dizer que todos os cabos mortos fazem rigorosamente as mesmas funções que tinham no posto anterior. É aquilo que se passa exatamente neste momento. Não há nenhuma regulamentação, ninguém regulamentou, e, portanto, estamos numa situação aqui um bocadinho desesperada, porque só tivemos, portanto, verdadeiramente uma realização em termos de melhoria de vencimento, mas há um conjunto de aumento de responsabilidade, competências, e que não vimos isto, de alguma forma, demonstrado na alteração dessa regulamentação. Pronto. Os do ano passado fomos 240, que eram os que estavam autorizados, e mais alguns servidos pela Capitania que ficaram fora do ramo. Na Marinha. Só existe na Marinha, porque os outros não têm o quadro permanente. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, antes de mais, queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer à Associação de Praças terem vindo à Assembleia da República poder apresentar as suas propostas para a alteração deste projeto de lei do Partido Comunista. Há aqui algumas situações que, evidentemente, nos levam a refletir aqui mais profundamente, mas, no fundo, estamos abertos para depois, aqui na especialidade, podermos discutir e podemos tentar aqui chegar a algum consenso em algum destes pontos, mas, como dizia há bocadinho, agradecer mais uma vez as vossas propostas. Não há, julgo que está tudo bem esclarecido aqui, sobretudo neste documento que vocês, muitíssimo bem elaborado, até porque apresenta aquilo que é a situação atual da legislação e aquilo que pretendem alterar, e até os motivos porque é que pretendem alterar, o que vai facilitar aqui, de facto, pouca gente que vem muitas vezes a estas audições nesta casa traz um trabalho tão bem feito como está aqui. E por isso, agradecer, e de facto, há aqui alguns pontos em que nos vão levar a alguma reflexão sobre isto, e estamos aqui para poder tentar chegar aqui a um consenso entre todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ascenso Simões, do Grupo Parlamentar Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação à Associação de Praças. Dizer que, da parte do Partido Socialista, nós estamos em condições de fazer algumas evoluções no que diz respeito ao Estatuto, a mostrar abertura para fazermos aquilo que, no que diz respeito à leitura inteligente do atual Estatuto, se possa incrementar. Concordamos que há um conjunto de artigos que precisam de melhorias, portanto não é um problema que à partida esteja fora, digamos assim, do nosso universo de ação. Dizer-lhe que alguns deles, as questões da opinião política ou partidária, as questões que dizem respeito aos direitos de associação, que já existem noutros patrimónios jurídicos, as questões mesmo da parentalidade, as questões da promoção, tendo em conta a existência de vaga, tudo isso nós podemos encontrar melhorias significativas no Estatuto. Agora, também compreendem que as questões que dizem respeito aos impactos financeiros são aquelas que nos vão permitir fazer uma discussão mais profunda, e aí nós temos que fazer também ver que condições é que há dentro do próprio Parlamento para fazermos essas mesmas alterações. Portanto, é nessa parte que eu não vos direi que nós já temos uma opinião formada, até porque temos responsabilidades acrescidas para fazermos as coisas bem feitas, mas dizer que nós estamos neste momento num tempo em que podemos fazer incrementos no Estatuto. E, portanto, não vale a pena nós mantermos uma posição de irredutibilidade só porque estamos no Governo e, portanto, estamos no Governo é para não fazer rigorosamente nada. Não, temos no Governo para fazer alguma coisa e também os nossos parceiros atuais de governação nos obrigarão a fazer algumas inovações. Portanto, nesse aspecto, esta iniciativa é uma iniciativa que, tendo vindo do PCP, que tendo sido provocada pelo Sr. Deputado João Rebelo do CDS, no sentido que se descesse à Comissão para fazermos um trabalho, ela também obriga os outros partidos a fazerem o seu trabalho de casa para termos o melhor possível no final. Portanto, é da parte do Partido Socialista aquilo que eu tenho a transmitir-vos, sabendo que não interessa nada entrarmos em guerrilha relativamente à evolução. O que interessa é termos a paz, a serenidade e a inteligência de fazermos a evolução certa a cada tempo, tendo em conta as circunstâncias. Portanto, é a posição do Partido Socialista. Eu já não tenho idade nem estatuto para vir para este tipo de comissões, mas aceitei integrar esta comissão exatamente para poder encontrar os pontos certos e a autoridade certa de podermos fazer uma coisa bem feita. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Ascenso Simões. Salvo erro, é do Bloco de Esquerda, não é representatividade. João Vasconcelos, do Bloco
de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho. Também da parte do Bloco de Esquerda, queria agradecer aos senhores dirigentes da Associação de Praças pela exposição que nos trouxeram. Naturalmente que o Bloco de Esquerda comunga nas preocupações aqui da Associação de Praças e, do modo geral, também acompanha as preocupações e, portanto, as iniciativas aqui plasmadas no projeto de lei da parte do Partido Comunista Português. É evidente que o Estatuto Militar das Forças Armadas, enfim, pronto, durante o governo anterior, naturalmente, houve aqui um conjunto de situações que foram impostas e com os quais o Bloco de Esquerda não concorda. Estamos abertos, nomeadamente às questões aqui, como referi, a questão da parentalidade, a questão da isenção e outras questões que aqui foram levantadas. Por exemplo, eu propunha que, se houver documentos adicionais, não sei se parece que manifestou aí, ou estava a referir outros documentos para além deste, se acharem que é de utilidade para a Comissão, para este grupo de trabalho, também se debruçar de forma mais fácil que nos pudesse fazer chegar a este grupo de trabalho da Comissão. Portanto, e naturalmente o Bloco de Esquerda também tinha, enfim, um projeto de resolução que propunha que, portanto, o Estatuto das Associações das Forças Armadas fossem devidamente cumpridos da parte do Governo, como seja a criação de grupos de trabalho. Naturalmente, se isto for alterado, se tiver aqui um consenso, uma proposta positiva, naturalmente isto cairá, mas isto continuará sempre, é sempre uma reivindicação. Penso que da parte das associações, nomeadamente da Associação de Praças, fazerem parte de grupos de trabalho, com certeza, para discutir assuntos de interesse específico da própria associação. Portanto, desta forma, estaremos disponíveis também para trabalhar, para conseguirmos aqui um consenso, se os outros grupos parlamentares assim o entenderem. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Vasconcelos, o Sr. Deputado João Rebelo, do CDS-PP. Não precisa de grandes apresentações, já o conhecem, de certeza.
Muito obrigado. Agradecer também a vossa presença e a apresentação das vossas ideias, que em parte já conheço, porque já são muitos anos de diálogo. De facto, este debate acontece depois da discussão na generalidade da proposta do PC. Eu vou repetir aqui o que eu disse no plenário, ou seja, em grande parte nós não teremos, se fosse para votar como estava, nós não votaremos a favor, mas Daí o REP que lançámos ao PC para discutir isso e ouvir as associações, que poderão fazer propostas também e nós analisarmos elas, as que forem apresentadas. E então, sim, num passo seguinte na discussão dessas propostas e da apresentação dos vários partidos de outras propostas, em especialidade nós tentámos melhorar este documento. Este enfaro vem do tempo do governo de coligação há 3 anos. Já existia um pedido de apreciação parlamentar do PC que foi apresentado em junho, mas já, enfim, já o Presidente, em julho, perdão, já o Presidente da República em 2015, já o Presidente da República tinha feito o decreto de dissolução do Parlamento para a convocação de eleições, portanto não permitiu que aquilo fosse feito. Isto é uma forma, mais ou menos, de garantir essa discussão. Eu sou muito a favor que o ENFAR não seja aprovado por decreto de lei. Eu já disse isso ao meu governo, como diz isso aos outros governos que apresentaram o ENFAR por decreto de lei. Porque ou é feita a apreciação parlamentar, e este documento muito importante é discutido no Parlamento, eu acho que deve ser discutido no Parlamento, ou então, não havendo pedido de apreciação parlamentar, enfim, o Parlamento passa ao lado um documento muito relevante para o Estatuto de Unidade. Isto fosse o nosso governo, enfim, gosto, no sentido em coligação com o PSL, que fosse o governo do Partido Socialista, isto foi sempre apresentado, que eu me lembro, eu estou cá há 20 anos praticamente, há 17 aliás, foi sempre apresentado por decreto-lei, portanto, obviamente que obriga esta forma, enfim, regimentar com certeza, mas um bocado enviesada para discutir este assunto. Eu também tenho algumas reservas de mexer muito, porque nós mexemos muito no ENFAR de 2000, acho que era o ENFAR de 2000. A Comissão reuniu, recordo-me quem estava aqui presente, com saudades porque já muitos deles nos deixaram, que era o engenheiro Eduardo Pereira, que era presidente da Comissão, era o deputado João Amaral, era o deputado Marcos Júnior, fizemos parte desse grupo de trabalho. Mexemos em muitas coisas, mas a verdade é que com a melhor das intenções, mas depois, passado 1 ou 2 anos, vimos que aquilo piorou o que está, porque mexe-se em coisas muito complexas, não é? Portanto, eu tenho sempre algum receio em mexer nisso. Dito isto, a nossa disponibilidade é para, de facto, intervir em algumas áreas que vocês sugeriram, outras que vocês não sugeriram e outras que nós não estamos de acordo com que vocês sugeriram. Mas serão todas analisadas, com certeza. Eu, como disse em plenário, há coisas que me parecem discutíveis em relação à parentalidade, em relação à questão da isenção política, ou seja, então, sei que foi o meu governo que foi, não entendo o que é que está lá a isenção política, não é uma coisa que não é tudo que aconteceu, não. Isto é redutor, é absolutamente redutor. E outros aspectos, aí eu não serei tão otimista de achar que o Exército e o... Ou então houve aí uma evolução, que o Exército e a Força Aérea querem um quadro permanente das praças. Se isso aconteceu, é positivo. Não acontecendo, eu acho que devemos mexer na duração dos contratos, porque de facto, não só melhorar em termos financeiros, porque um praça no Exército, no Força Aérea e na Marinha ganham sempre menos quando entram do que ganham um GNR ou um PSP. Ora, aquelas jovens que estão interessadas em entrar, ou não lhes interessa se vai para a carreira militar ou para as forças de segurança, mas se vêem que de um lado a carreira é permanente e ganha-se melhor à entrada, obviamente que é a opção mais lógica é ir para as forças de segurança. E, portanto, isto tem que ser competitivo, objetivamente, e então, quer a duração dos contratos, quer enfim, equilibrá-los ao nível do que é nas forças de segurança, parece-me que aí também podemos tentar de mexer. Agora, não, é tudo carreira. É. Exatamente, é o que eu estou a dizer. Ou seja, um jovem, quando entra, ou escolhe duas, uma vai para uma carreira permanente com melhor salário, ou vai para as Forças Armadas, para praças, e que no caso do Exército da Força Aérea é contrato. É prazo, são 6 anos, e é com uma remuneração inferior. E, portanto, isso torna, obviamente, um problema. Agora, se a evolução é para um quadro permanente, já é uma coisa positiva no Exército e na Força Aérea, porque eu sei que na Marinha já tem. Mas se assim for, tudo bem. Mas a duração dos contratos é algo que nós temos questionado e isto tem sido já uma coisa demorada. Só neste momento os contratos podem ser mais de 6 anos só para os padres, para os pilotos e para os médicos.
Para os capelães. Ah, já tinha dito para os padres, peço
desculpa. Para os padres, para os pilotos, para os médicos. Bem. Este ENFAR permite, em caso excepcional, os chefes podem... Bom, a verdade é que tudo que não é claro ou não acontece ou fica completamente... à discricionalidade dos chefes, isso também não é positivo. mas eu acho que há margem para melhorar algumas coisas. Como disse bem o deputado Assencio Simão, os melindres das questões financeiras nós temos de ter em conta, e também há a lei Travão, já para começo de conversa, não é? Que nós temos que obedecer. E são coisas que nós não podemos aqui fazer propostas para a toda a gente, e temos. Mas a verdade é que, agora aqui sendo um bocadinho coisa, já que se vive estes tempos de maior distensão, em que já não há crise, como dizem os partidos que sustentam este governo, eu acho que não se pode estar sempre a pôr o ónus dos cortes, sempre das Forças Armadas. Começaram bem antes da entrada da Troika, como sabe, começaram logo em 2008, e agora que se fala de uma certa instituição, as Forças Armadas não têm alguma, e sobretudo que os efetivos estão diminuídos, estão a cerca de 30 mil neste momento. Quando a lei fala a possibilidade de ir para 32 mil, estão em 29.900 os efetivos das Forças Armadas. Portanto, estão também no limite dos limites em termos do seu número. E eu não tinha, portanto, pergunta. Só era uma que eu gostaria que falasse. Eu não vejo porque é que esta insistência, ou este pedido, de que seja transcrito a questão do direito do associativismo para o INFAR, sendo que está na Lei de Defesa Nacional. Ora, a Lei de Defesa Nacional é, por si própria, uma lei muito mais importante do que o INFAR. É uma lei de valor reforçado, é uma lei, enfim, enquadradora dos princípios e valores, enfim, mais...
Eu penso que faz sentido que esteja refletido nos estatutos dos militares.
Já, eu não sei se ficou, já, ainda é o artigo 31 ou se foi para o artigo 30, já não me recordo.
É o 31.
E, portanto, tendo lá uma lei tão... Não vejo porque é que quer... Até parece que estamos a ser gagos, não é? Ou seja, vamos repeti-la noutra coisa, mas, enfim, essa acho que não é necessário, acho que está bem onde está, objetivamente, mas, enfim...
É uma opinião...
Se olharmos para a lei eleitoral, nós temos normas que são exatamente iguais à Constituição, porque é que nós não devemos colocar também no Estatuto uma norma que já existe em tempos de
comum?
Desculpa,
Reparei que vocês têm um aliado, portanto isto vai ser aprovado. Portanto.
Estou naquela posição delicada de ser coordenador e ao mesmo tempo ser o único representante do grupo parlamentar do PCP, portanto é a minha vez de falar e portanto é muito delicado. Mas eu acho que a primeira coisa que eu queria registar é que foi prudente a decisão da Comissão, por sugestão até do deputado João Rebelo, de criarmos um grupo de trabalho e não discutir em plenário de Comissão e termos um grupo de trabalho que nos permita tratar desta matéria, permitam-me, de alguma forma menos formal, em que se troquem opiniões, o que não significa a bandalheira, Sr. Deputado Assencio, mas significa no sentido de termos mais à vontade para conversar e trocar opiniões entre nós. E acho que aqui já tivemos um pequeno diálogo. Da parte do grupo parlamentar do PCP, queria-vos transmitir duas coisas muito sintéticas. A primeira é que, primeiro de tudo, agradecer aquilo que é o vosso contributo, é fundamental, é sistematizado, é trabalhado, é preparado, é algo que é pensado, não é doar, e portanto ele representa trabalho e maturação que queríamos aqui registar e agradecer. Como foi dito pelo Sr. Deputado PSD, já é uma ajuda ao trabalho dos grupos parlamentares na preparação desta discussão. A segunda questão que eu queria colocar é que há efetivamente matérias que têm impacto orçamental. Mas há matérias que não têm impacto orçamental. E vocês salientaram duas ou três propostas que não têm impacto orçamental. A questão da isenção política ou da isenção partidária não tem impacto orçamental. As questões dos direitos de paternidade e parentalidade, diria que à partida não têm impacto. Não... Exatamente, porque há margem de flexibilidade para. Não têm impacto orçamental. E, portanto, há com certeza matérias que irão ter impacto orçamental. E acho que aqui a discussão em torno destas matérias também tem que ser colocada de alguma forma, como o Sr. Deputado João Rebelo também colocou por parte do CDS-PP, que é a questão da atratividade dos ramos face ao setor privado e face aos ramos das forças de segurança. E nós temos um problema de quadros, temos um problema estrutural nos ramos das Forças Armadas e não temos que ter aqui a discussão, porque estamos todos de acordo quanto à importância que os ramos das Forças Armadas têm para o país, Acho que essa discussão não é preciso ter aqui. Temos que criar as condições objetivas para que os ramos sejam atrativos do ponto de vista dos jovens. E isso não vejo como não tem implicações financeiras, porque passa, na nossa opinião, Grupo Parlamentar do PCP, objetivamente, por medidas que tornem mais atrativo do ponto de vista das condições socioprofissionais dos militares. E isso terá. Mas isso é uma discussão que depois teremos. Eu queria, além de agradecer e dizer que registamos toda a informação e as propostas que avançam, há aqui duas matérias que não estão consagradas na nossa proposta, no nosso projeto de lei. Uma que tem a ver com o direito de associação, que aqui já foi feita uma pré-discussão, é efetivamente discutirmos se justifica ou não termos vertido no estatuto o direito ao associativismo, que já está consagrado no diploma. Diria que à partida não vejo nenhum mal nessa consagração, mas é uma matéria que iremos discutir. O PCP não avançou com essa proposta no nosso projeto de lei. E o outro tem a ver com o artigo 60, número 2, com as condições da passagem à reserva e as questões que colocam, que eu acho que são pertinentes de termos. Aliás, diria que a proposta da Associação de Praças é até, diria que se a Associação de Praças tivesse uma visão cooperativista de apenas defesa dos direitos dos seus associados, sem olhar para os interesses dos ramos e o interesse das Forças Armadas, não apresentaria esta proposta. Porque, naturalmente, eu percebo e acho que é salutar e acho que é importante para a estrutura e para o funcionamento das Forças Armadas. E, portanto, queria até saudar a coragem de apresentar uma proposta neste tipo, que naturalmente será tida em conta pelo Grupo Parlamentar do PCP. Apenas pergunto é se o projeto de lei do PCP há ou não alguma matéria que mereça uma negação ou uma oposição da vossa parte. E concluo, e portanto agora daria algum tempo para vocês responderem ao conjunto das questões e considerações que os senhores deputados dos restantes grupos parlamentares colocaram. Muito obrigado.
Eu há pouco, quando expliquei muito rapidamente aqui a questão deste mapa com a carreira, uma carreira que nós precisamos para a praça, esqueci-me aqui de dois fatores. O primeiro e o principal de tudo isto é a promoção de marinheiro a cabo, ou, se quiserem, de cabo adjunto, cabo de secção. É fundamental que ela se faça a pedido de unidade. Isto é um problema que tem mais relevo, que é o único que tem quadro para a Marinha, como é óbvio, mas é fundamental porque temos militares que vêm no mesmo ano para a recruta, não, vêm no mesmo ano para a recruta, e uns são promovidos ao fim de 5, outros ao fim de 10 e outros ao fim de 15. Está a acontecer, por exemplo, com os fuzileiros neste momento. E, portanto, nós não podemos ter estes delays no que respeita à antiguidade ao posto seguinte. Não se verifica na categoria de sargentos e não se verifica na categoria de oficiais, e bem. E, portanto, o que nós gostaríamos que levassem em consideração este facto que a promoção de marinheiro a cabo fosse feita pela autoridade. Que isto cria aqui uma questão de igualdade e de justiça entre os militares. A outra consequência, nós já verificámos hoje, que a inclusão do cabo-chefe não é porque é engraçado ter mais um posto, é uma necessidade operacional e não só. É o facto de eu tenho um tempo até aos 33, 34 anos para concorrer ao curso de formação de sargentos, acaba esse período, mesmo que eu tenha a habilitação até superior àquela que é pedida, acontece que há um nicho, há um número de vagas e há um conjunto de militares do quadro permanente que vão continuar a fazer a sua carreira até aos 40 anos, tempo de serviço militar, e até aos 55 de idade, pelo menos, não é? Dentro da categoria de praça. E, portanto, temos que criar aqui dignidade de uma carreira, não é? E uma motivação acrescida para esses militares. Só com o posto de Cabo Moro, o que está a acontecer, nós, o ano passado foi a primeira promoção, não é? De acordo com a alteração do ENFARA, e nós temos Cabo Moros atualmente com 40 anos. Neste momento vão fazer 41. Tendo que podem permanecer o máximo de tempo no posto são 8 anos, quer dizer que aos 48 anos passam à reserva. Embora os ramos depois, porque é estatuto, para os militares não serem prejudicados, ficam na efetividade até garantirem o tempo necessário para passar à reserva, à reforma, peço perdão. O que significa que estamos a falar no caso em que apanhamos uma fase em que apanhamos os militares mais velhos, os cabos mais velhos. Quando esta situação ficar regularizada, que este pessoal mais velho saia, quer dizer que a perspectiva da promoção a Cabo Moro se vai dar ainda um pouco mais cedo. Ou seja, nós temos que criar aqui um outro posto não é, que permita garantir, efetivamente, que haja uma carreira vertical, não é, e que não seja redutora para um conjunto de pessoal que está a aguardar que os outros saiam para poder, para um posto de escolha, não é, e automaticamente as pessoas vão acabar por, permita uma expressão, morrer na praia novamente, não é? Já não foram à conservação de sargentos e agora na expectativa tinham de ser promovidos a cabo mor, também não conseguem porque não há vagas no quadro. Pronto. Porque é que é importante uma coisa e a outra, e pensem nisso porque é muito importante.
Criar, portanto,
o outro posto. Cabo-chefe. Portanto, diríamos que tínhamos o primeiro marinheiro, o cabo adjunto, o cabo ou cabo de secção, o cabo-chefe e o cabo-mor. No caso do cabo-chefe, sim, no caso do cabo-mor, não. O topo de carreira terá que ser por escolha, naturalmente. E, portanto, isso é uma coisa que é praticável em todas as marinhas e nos postos superiores de cada categoria. Uma outra nota, um bocadinho, que tem a ver com isto, mas que para nós tem sido uma preocupação há imenso tempo, temos feito algum trabalho nesse sentido de chamar a atenção para a questão da redução de efetivos. A situação começa a ser muito drástica. Os senhores naturalmente não têm essa percepção, se calhar nem têm que ter da forma como eu a vejo, mas nós somos todos militares do ativo e a situação é tremendamente complicada. Para terem uma ideia, nós temos um conjunto de movimentos que são feitos, em que as pessoas têm que ser rendidas ou porque passam à reserva de disponibilidade, no caso dos RCs ou outras circunstâncias, e é sempre sem previsão de rendição, sem previsão de rendição, sem previsão de rendição. Temos os cabos, porque é assim, criámos um posto, dignificámos a carreira, queremos dignificar o posto e agora estamos a banalizar o posto anterior, que é o que é que está a acontecer. Como não há efetivos, os militares do posto de cabo têm que estar a fazer as funções do posto anterior de primeiro marinheiro. Quer dizer, não basta a pessoa estar à espera, como um fuzileiro, estar à espera 10, 12, 14 anos para ser promovido e depois de ser promovido voltar a desempenhar as funções do posto anterior. Isto são os efeitos só da questão de não termos o número de efetivos necessários. Como é que é acutilante, ou como é que é motivador, ou como é que é de forma a incentivar a adesão dos jovens, no caso da Marinha, porque esta questão é mais pragmática na Marinha, por causa do quadro permanente, se temos um jovem que, depois da sua formação, até ao término do contrato, está aos 6 anos permanentemente embarcados. E se entrar no quadro permanente, que não concorre ao curso de gente, continua mais 6 ou 7 ou 8 ou 10 ou 12 embarcados. É insustentável, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, do ponto de vista da própria componente pessoal e psíquica do militar. E, portanto, os ramos, e nos casos da Marinha, isto está tudo identificado. Não há militares que cheguem para conhecer os navios todos. Todos os movimentos que o navio vai fazer, tem que haver pessoal em inteligência para tapar os buracos. A situação é drástica já neste momento. Eu tenho números de ontem, hoje é 21, né? Tenho números de ontem, ao pormenor. No caso das praças são 1215 que faltam.
Só na Marinha.
Só na Marinha. Okay? Iniciámos um recrutamento ontem, mas que começa hoje. Sabem quantos militares? 73. É uma migalha. 73, e eu garanto-vos que se hoje conseguimos telefonar para a Escola de Fuzileiros, vos digo que há pessoal que desistiu já hoje. Dos 73. E, portanto, quando chegamos ao final da recruta, se calhar estamos a metade do efetivo de 73. Até ao final do curso, que são não há 9 meses, desistem mais alguns. E quando é que eu tenho estes militares prontos? No final do ano de 2018. A Marinha teve 3 anos sem incorporações, 11, 12 e 14. Vamos começar agora a ver os reflexos do facto de não termos incorporado. Isto está nos limites. Os chefes podem não o dizer. Podem não dizer publicamente da forma como eu estou aqui a dizer, mas internamente connosco assumem esta realidade. Isto está nos limites, tem que se tomar o Exército quer recrutar este ano 3.785, se a minha memória não me falha, são estes os números, em todos os recrutamentos teve déficit. A Força Aérea teve déficit. Portanto, não é uma questão só da Marinha, é uma questão dos três ramos. Portanto, ok. Portanto, tenham essa percepção, é preciso fazer alguma coisa em relação a isto. Que isto vai descambar mesmo. Porque quem está na estrutura está levado de todo lado, não é? Passa-se aqui a expressão. Porque não há efetivos, porque não há promoções, porque há congelamento disto. Quer dizer, é insustentável. Quer dizer, ninguém consegue aguentar este ritmo com o mesmo número de efetivos a fazer aquilo que fazíamos outra hora com mais 7 ou 8 mil efetivos. É impensável. Eu gostaria de deixar só aqui esta nota. porque a situação é mesmo muito grave neste momento.
Nós queríamos agradecer o contributo da Associação de Praças, ele vai ser considerado, como foi reafirmado pelos senhores deputados, por todos os grupos parlamentares no trabalho deste grupo de trabalho para o processo legislativo, agradecendo mais uma vez o contributo
nós também
que nos deram ao nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.